Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o cantor, músico, compositor e psicólogo Fernando Moura Leite de Oliveira, mais conhecido como Ferdi, nasceu, cresceu e vive em Campinas, interior do estado de São Paulo. Entrou em contato com a música desde pequenino, explorou diferentes instrumentos como contrabaixo, violão e piano. Se tornou um músico autodidata e optou pelo violão como principal instrumento para manifestar as suas composições, as quais começaram a surgir por volta dos 15 e 16 anos. Assim, gravou seus primeiros registros musicais. Mais tarde, se formou em psicologia pela PUC Campinas e se especializou em psicologia analítica pela Unicamp. Mergulhou na sua carreira musical logo após a graduação. Com o nome artístico Ferdi, gravou seu primeiro álbum de estúdio titulado Ginga de Gigante, que conta apenas com músicas autorais e buscou uma identidade brasileira que permeou os ritmos e estilos musicais de cada região do país. Esse disco alavancou a sua carreira e durante os anos de 2016 e 2017 fez turnês nacionais e internacionais, principalmente no sul e sudeste aqui do país e ainda pelo Uruguai e Alemanha. Dentre as suas premiações constam primeiro lugar no PUC Festival Campinas, destaque do Júri Festival do Estaleiro Ilhabela, melhor letra do Festival da Canção de Nova Odessa, terceiro lugar do Festival da Canção de Nova Odessa e finalista do Festival da Canção Brasileira do SESI. Até hoje, já lançou 4 álbuns e 1 EP. Agora, o músico acabou de lançar o disco Ruídos e Silêncio. O novo trabalho revela uma fusão de estilos, letras e sonoridades inovadoras que transportam o ouvinte por uma viagem íntima e reflexiva. O álbum é resultado de uma exploração das emoções e experiências humanas, com melodias e letras que provocam introspecção e uma fusão harmoniosa da psicologia e da música. As faixas tratam temas como amor, saudade, liberdade e os desafios do autoconhecimento. É um convite a ouvir os ruídos e silêncios internos e externos, buscando se harmonizar com as estranhas melodias, barulhos e pausas da sinfonia da vida. Bom, mas quem vai relatar essas e outras questões aqui para nós será o próprio Ferdi. Mas como é de praxe, antes de iniciar o nosso papo, vamos de som. Vamos escutar Por Trás da Fresta. Ferdi, no MPB Unesp.
Se convidou a se virar do avesso, então brindou, dançou consigo mesmo. Há lá fora o que trará, tenta se deixar ir embora pra se deixar ir embora pra se deixar.
Muito bom, belo som para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu vou chamar aqui Ferdi. Meu amigo, bem-vindo aí ao MPB Unesp.
Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui.
Geralmente, Ferdi, eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como é que ocorreu a relação com a música, com a arte. No seu caso, você vem de uma família ou de um lugar onde se cultuava a arte de uma forma diferenciada?
Muito interessante essa pergunta, porque, na verdade, meu pai, ele toca um pouco, né? Não é um músico muito... Mas o meu avô, dizem que ele tocava, eu não conhecia ele, dizem que ele tocava muito de tudo, assim, sabe? Um pouco de tudo. Então, ele tocava sanfona, tocava violão. E talvez, então... E meu tio trabalhou com estúdio também, né? Então, assim, acho que aí tem um lado... Mas do lado da minha mãe não tem nenhum músico, na verdade. Então, acho que é meio dali. Mas não foi... E aí meu pai me estimulou, né? Trouxe alguns instrumentos, deu um piano na mão, deu um violão. E aí eu comecei a explorar, né? Por aí. Esse foi o meu caminho com os instrumentos. Mas, assim, né? Não é uma família de músicos grande, ou, né? Ou com muita tradição musical, digamos assim.
Você é natural de Campinas e eu creio que você cresceu lá pela região, né? Ou aí na região onde você se encontra. Isso. O que você ouvia? O que você ouvia na sua casa? Quais eram as referências musicais?
Ah, legal. Eu comecei escutando bastante rock, né? Eu acho que meu pai escutava bastante rock, então, principalmente Beatles e Led Zeppelin, né? Mas, assim, na verdade, eu lembro desde pequeno ter muito contato com a MPB, porque minha mãe, por outro lado, gosta muito de MPB, então eu gostava muito de Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, enfim, tudo isso eu escutava muito. E eu lembro também de ter feito algumas provas de interpretação de texto na escola, que tinha bastante, né? E aí eu chegava com essas provas e a minha mãe punha música, assim, pra mim. Então, assim, eu tive esse background bastante de MPB, mas eu comecei a tocar mesmo para tocar rock, né? Então eu queria tocar Beatles, queria tocar Led Zeppelin. Então eu comecei a tocar... Primeiro eu toquei baixo, né? Comecei pelo baixo. E depois eu fui indo para guitarra, né? E violão. E aí o violão foi mais ali no período da faculdade, que eu já estava começando a psicologia, e eu comecei a me interessar em tirar as músicas, os sambas, as músicas de MPB, que tinham uns acordes mais interessantes, e aquilo lá começou a ser convidativo para mim. E aí eu fui por esse lado, assim. Então, um pouco de
sair tudo, do, né? Ré menor, tal, aquelas coisas.
Exatamente.
Começa a desenvolver, né? E as limitações ficam ali. Mas antes de ir para a faculdade, quando você fala nesse período de experimentações musicais, instrumentos, o que te alimentava, Ferdi, assim, no sentido, o que te despertava o interesse da música, cara?
Ah, eu acho que a música, na verdade, eu comento isso porque a música, ela sempre me foi uma coisa muito, muito querida, né? Eu sempre escutei muita música desde pequeno, tenho várias fotos de eu escutando com um foninho, assim, pequenininho ainda. Eu sempre gostei muito de música, eu sempre tive uma relação muito próxima, mas o curioso é que eu acho que foi, eu me conectei mais com a música pela uma necessidade maior de compor, né? Então eu escrevi algumas coisas, eu escrevi algumas estrofes, eu tinha essa vontade de escrever uma música, né? Então eu comecei a aprender música, eu acho também, né? Para além da musicalidade de tocar, eu comecei a desenvolver mais com os instrumentos para poder ser um instrumento, né? Uma ferramenta para eu conseguir compor, né? Então acho que essa é o caminho, né? Eu já comecei a compor muito cedo, com 15 anos já tinha minhas primeiras composições, daquelas que se eu escutar hoje dá até vergonha, né? Que é aquela comecinho de carreira. Mas é isso, então acho que eu usei muito a música nessa época aí dos 14, 15 anos, que eu comecei a entender melhor o instrumento para instrumentalizar essa necessidade de compor. Assim.
E era um processo autodidata, ou você chegou a estudar instrumentos, estudar um pouco de música?
Ah, foi totalmente autodidata, né? Na verdade, eu tive 4 meses de aula de baixo, quando eu decidi que ia começar a fazer baixo, então eu aprendi um básico da teoria musical, né? Acho que era ciclo das quartas, onde eu parei, e aí eu fui do resto de autodidata, né? Fui estudando sozinho, fui aprendendo muito com meus amigos, principalmente, né? E Cifra Clube, na época, eu lembro que eu peguei muita coisa no Cifra Clube, e foi assim que eu fui desenvolvendo, assim, o vocabulário, né, de acordes, assim, né, digamos.
E de que maneira a música foi ganhando espaço na sua vida, né? Você comenta que você, assim, você... No seu próprio portal, né, site, assim, na sua mídia, você coloca lá que foi você se forma primeiro antes de mergulhar, né, que a gente vai chegar lá na questão das gravações e tudo mais. Mas de que maneira, nada é da noite para o dia, obviamente, de que maneira ela foi ganhando espaço na sua vida, a música?
Eu acho que dessa forma de que, acho que isso foi principalmente durante, aí ela tomou mais proporção na faculdade, porque nessa época da escola eu tinha bastante contato com música, eu tocava numa bandinha de escola, a gente fez, né, tocava baixo nessa bandinha, aí a gente foi tocando um tempo, gravamos, então, e aí gravamos o primeiro disquinho, assim, né, quatro músicas no meu tio, que meu tio tinha um estúdiozinho lá no fundo, então assim, acho que foi por aí, né, o contato, eu lembro que eu gostava muito de gravar, eu pedia para esse meu tio para eu ficar um pouquinho lá no estúdio, gravava umas coisas, né, depois acabei fazendo um aqui, um menor, né, um home estúdiozinho no qual eu posso gravar também, acho que muito por causa disso, não tenho muita noção, né, profissional de técnica de som, mas adoro gravar e experimentar com sons, né. Então, acho que foi bem isso, assim, no começo que me levou. E aí, na faculdade, no período de quando eu comecei o curso mesmo, aí muita gente gostava que eu tocava violão bastante, fiz uma banda na faculdade, e comecei a tocar nas festas, né? Aí o pessoal gostava muito, eu comecei a mostrar minhas composições, o pessoal gostava muito, ficava esperando minhas composições, e isso acho que retroalimentou, né? Eu já tinha muito, muito embasamento também na minha família, né, dos meus amigos mais próximos, eles sempre falaram, nossa, as músicas são boas, e isso com certeza são reforços positivos, né, que eu com certeza coletei para continuar na minha carreira como compositor, né, para ter mais coragem, né, porque eu acho que tem que ter coragem para, né, expor um íntimo seu, escrever músicas e tal, e acho que se não fosse esse embasamento, obviamente, dos meus amigos, as pessoas mais próximas, depois das pessoas que foram me reforçando na faculdade, eu não teria seguido a carreira assim mesmo, né? Levado a sério e continuado escrevendo. Né?
E você chegou a atuar como psicólogo, atua, né, como psicólogo?
Sim, exatamente, atuei e atuo, na verdade, ainda na psicologia clínica. Trabalhei um tempo aí também num outro um aplicativo, né, e era supervisor do aplicativo. Trabalhei também em outras áreas e, coincidentemente, também trabalhei como músico CLT, que é uma coisa que pouca gente pode falar que trabalhou, porque na verdade eu era músico num laboratório de uma clínica de tirar sangue, né, de fazer exames, e eu tocava das 7 às 11 da manhã lá para o público que estava chegando e ficava na fila, então era segunda a sábado das 7 às 11 da manhã, e essa época eu trabalhei quase 2 anos de músico CLT num laboratório.
Rapaz, agora, eu imagino assim, tudo bem, primeiro, é um privilégio ser CLT de música, realmente, mas cara, eu entendo que seja também algo terápico, no sentido de você colocar uma musicalidade para quem está chegando ali, né? Que repertório que você colocava ali, rapaz?
Então, aí ali era porque era como era todo dia, né? Então, assim, eram 4 horas por dia. Pra você ter uma noção, eu lembro até de ter composto algumas coisas lá, porque daí como eu ficava girando uma coisa só, às vezes, sabe? Pra pessoa ficar mais calminha, eu tocava algumas coisas e ficava, tá suando legal, vou tocar mais um pouco. Aí eu gravava, né, no celular, pra não perder, e depois eu fazia em casa, né? Mas, não, mas assim, normalmente eu fazia muito, muito MPB, né? Então eu tocava muito Djavan. Todo dia me pediam, o pessoal que trabalhava lá gostava muito de Palpite, da Adriana Calcanhoto. Então, assim, tocava muito, tudo que é MPB, assim, bem, né, músicas de barzinho mais tranquilas, assim, vamos dizer. E também rock, eu tocava muito The Cure, adorava tocar The Cure, e era engraçado porque muita gente às vezes reconhecia e falava, nossa, The Cure, quantos anos que eu não escutava, eu falava, que legal. Dave Matthews até, eu misturei tudo lá, tocava de tudo que tinha no meu repertório aqui.
Cara, aproveitando isso, né, fugindo um pouco no sentido do que a gente vai falar, mas uma pergunta técnica, né? Obviamente, música ela é frequência e se utiliza muito, óbvio, para a própria musicoterapia, né? Se a gente pegar os grandes compositores da Bach, Beethoven, né? A gente tem todo aquele contexto dos caras. Você acha, assim, se sentia um feedback das pessoas em se sentir melhor naquele ambiente ouvindo música?
Ah, com certeza. É aquilo, né, Renato? Não dá para agradar todo mundo, então, assim, nunca, nunca estaremos... Porque eu lembro de uma vez ou duas, no máximo, foram muito poucas vezes, mas que eu lembro que comentaram que não estavam gostando, que tinha música, preferia ficar no silêncio, mas foi poucas vezes. A maior parte das vezes eu recebi, assim, feedbacks maravilhosos. Teve um, inclusive, que agora você falou isso, eu vou até contar rapidinho, que eu toquei Beatles e tinha um rapaz mais idoso, que ele estava vendo fazer exame de sangue, e aí ele estava cantando. Aí a moça que estava acompanhando ele, que agora não lembro se era filha ou cuidadora, não me lembro mais, mas ela chegou e falou para mim, nossa, ele tem um estágio bem avançado de Alzheimer e ele estava cantando Beatles com você. E eu falei, nossa, que coisa, sabe, arrepia, assim, sabe? Muita gente falava, ó, você fez meu dia, obrigado por estar aqui, eu estava nervoso, cheguei aqui, fiquei relaxado. Então, assim, com certeza, porque às vezes a pessoa vai fazer um exame, né, ou sei lá, vai fazer alguma coisa mais, e tá meio tensa, né, então ali a música, com certeza, como tem papel terapêutico, né, como você mesmo falou, ela é, com certeza, um catalisador ali de tranquilidade, às vezes, né, para essas pessoas que estavam ali mais tensas, né. E a gente vê, né, o benefício que a música faz, né, mesmo até no... nos estudos, né? Que nem você falou, assim, de escutar música clássica, inclusive, é bem interessante mesmo.
Boa, esse é o cantor, músico e compositor Ferdi. Agora nós vamos com mais som. Vamos escutar Conforme a Melodia, Ferdi, no MPB Unesp. Som por aqui. Ferdi, seguindo o papo, quando é que pintou a oportunidade de gravar o seu primeiro álbum? Foi mesmo logo após o término da faculdade?
Bom, o primeiro, na verdade, foi logo após o término, mas assim, esse primeiro eu nem considero, porque na verdade foi um trabalho que eu fiz em casa já, né? Já tinha o meu home studio bem fuleiro, e aí eu fiz ele do lado do jeito que deu, né? E foi legal, eu chamei uns amigos para trabalhar, a gente tinha desmontado a banda da faculdade, mesmo que a gente fazia as festas de faculdade e tudo mais, e eu segui minha carreira solo, e como as pessoas me chamavam muito de Ferdinando, meu nome é Fernando mesmo, mas era muito Ferdinando para lá, e Ferdi começaram a minha apelidar de Ferdi, então assim eu levei o apelido carinhoso para o meu heterônimo, né, para o meu nome artístico. E aí, com essa, esse primeiro disco que eu fiz, 2014, eu acabei até tirando ele de circulação, mas ele é bem caseiro mesmo. E aí, depois disso, que eu juntei com um amigo meu, na época, que também fez psicologia, se formou comigo, a gente tinha acabado de se formar e ele tava muito, ele ficou muito próximo de mim nessa época desse disco, porque ele entrou na banda para tocar baixo e guitarra também. E aí ele quis se especializar em produção musical. E aí a gente juntos fez o primeiro disco, que é o Gênio Gigante. Aí a gente realmente investiu uma energia, exigiu mais tempo, mais, né, mais dinheiro também, mas fizer uma coisa mais profissional, mais focada, né? E aí sim. E foi muito bom, né? Acho que o primeiro disco ele deu um impacto bem, bem grande. Na época a gente já estava girando bastante, né? Conseguimos até, por causa dele, né? O Rafael, que era produtor, ele conseguiu fazer muitas pontes, né? Então a gente foi até para o Uruguai, fomos para a Alemanha, enfim, né? Isso eu posso falar depois. Mas é assim, a gente conseguiu gravar esse disco, a gente meiou os gastos, né, do disco, assim, e aliás, ele até foi muito, muito legal, porque ele acreditava muito no trabalho, assim. E a gente, inclusive, tem os direitos juntos do disco hoje em dia. E entramos no estúdio, chamamos um monte de gente profissional e pegamos as composições que já vinha aí da época da faculdade mesmo, 2010, 2011, e gravamos elas. Até 2009, na verdade, gravamos elas todas.
Muito bom. São quatro álbuns até hoje, Ferdi?
São quatro álbuns e um EP, né? Agora, esse último foi o quarto.
Você pode falar os nomes deles, por gentileza? Você já falou o primeiro, né? Ginga de Gigante, o restante?
Isso, aí o Na Pele, em 2018, que é um EP, quatro músicas. Aí o Griot, em 2020, o Devaneio, em 2023, e o Rui do Silêncio, agora isso, em 2025.
Quantas canções você já compôs até hoje, você lembra?
Nossa, Renato, eu tenho uma planilha aqui. eu acho que já passou das 150 já agora.
Porra, que legal, cara. Mais de 150 composições.
É.
E quantas dessas gravadas?
Alguém que fez a conta para mim esses dias, acho que tem 34 ou 35, assim, que são, né, total dos discos aí. Tem algumas gravadas aqui em casa, na pré-produção, né, então assim, não conta, mas soltas no mundo, a gente tem umas 34, 35.
Pô, se fizer um crivo aí, já sai outras coisas lá pra frente, pô. Não tem dúvida. Todo artista volta lá nos caderninhos pra rebuscar as ideias.
Exato. Olha quantas músicas que eu já não reciclei. Tem uma, inclusive, do Devaneio, que ela é uma música de 2010. Eu reciclei ela e ela tá lá agora no 2023, né?
Legal. Agora, nesse caminhar, ô Ferdi, como você mesmo sinalizou, você conquistou aí durante a sua trajetória premiações, fez viagens. Você poderia falar algumas dessas premiações e dessas viagens e, principalmente, uma ou duas passagens que te marcam toda vez que você lembra da sua carreira? Fala, pô, lembrou da carreira? Isso me orgulha, por exemplo.
Legal. Então, justamente, acho que já como eu comecei a falar agora, o Ginga Gigante foi uma das coisas mais orgulhosas, que foi o nosso trabalho de ter ido para o Sul a primeira vez, que a gente foi assim, na raça mesmo, bem independente, eu e o Rafa. O Rafa ligava para muita gente e a gente fez uma turnê para o Uruguai, porque tinha uma produtora de lá que tinha interesse no nosso som, e a gente foi para conhecer ela. Então a gente desceu o sul inteiro tocando, e nessa primeira ida foi muito legal, porque fomos de carro, né? Passamos a fronteira e tal, foi até engraçado, tem uma história engraçada, mas depois eu conto. E aí a gente desceu tudo, a fronteira foi parando em alguns lugares para tocar. E nessa primeira experiência, a gente conheceu muita gente, então acho que isso foi legal, né? A gente conheceu um pessoal que, inclusive, depois foi fazer parte da Mulamba, que era uma banda que depois ficou bem famosa, das meninas. A gente conheceu a Frecop, fomos conhecendo um monte de gente nessa descida, e lá conhecemos o Casteló, lá em Uruguai, no Uruguai, Adriano Casteló, que ele é o produtor do Milongas Extremas. E aí, a nossa segunda vez que a gente voltou lá foi justamente para abrir o show do Milongas Extremas. Então, é muito legal como você faz contatos, né, na estrada, e acaba depois, né, isso vira importante, né, a gente voltou pro Uruguai, foi um show bem maior, né, fizemos um show eu toquei para 1.000 pessoas, acho que foi o maior show que eu já fiz, e aí a gente voltou de avião, né, dessa vez, não foi, então assim, acho que e a gente foi para a Alemanha no mesmo ano, né, que a gente conheceu o pessoal de lá que queria que a gente tocasse no Soulfire Sounds, né, que é um lugar bem legal, né, eu queria inclusive participar no daqui de São Paulo e, enfim, do Brasil, que eu ainda não participei. A gente foi tocar lá, e aí a gente fez uma turnê, já conversamos com o pessoal, tinha uns brasileiros lá que arranjaram outro lugar pra gente tocar, então assim, acho que esses são os mais legais, porque a gente fez tudo na unha, né, na independente mesmo, assim, a gente conseguiu fazer duas turnês internacionais, sendo bem independente, e foi bem legal, assim. Aí, bom, dos prêmios, eu acho que o mais... foi alguns de composição, que eu fiquei muito feliz, festival. O Festival da Canção é uma coisa que eu não conhecia muito, né? E aí eu falei assim, bom, acho que as minhas músicas têm... por causa da letra ser mais densa, mais existencial, né? Tanto por causa da psicologia, eu pensei assim, talvez seja uma coisa legal de festivais de canção, né? E aí eu participei de alguns, eu participei da Ilha Bela, muito tempo atrás, ganhei Melhor Letra, aí depois no De Nova Odessa a gente ganhou terceiro lugar e Melhor Letra. Então, assim, esses são os momentos que eu me orgulho mais, assim, do trabalho, né? Mas acho que, no final das contas, o caminho é sempre, né? A trilha é sempre legal, sabe, a gente tocou em Sesc, viajamos bastante, tocamos bastante no interior de São Paulo, e então assim, fizemos a TV Unesp também, né, mas fizemos também a Festival da Canção do SESI, que eu cheguei nos finalistas, então assim, já é uma honra, né, uma grande honra chegar junto com um monte de músico muito bom, né, inclusive alguns eu conhecia, essa parte foi muito legal, acho que o que eu mais orgulho, na verdade, é essa troca com os artistas, assim, né? Que a gente foi construindo, assim, conhecendo muita gente legal, né?
E mediante a sua vivência, cara, até dentro e fora do país, qual o desafio de ser um músico independente, cara? Porque você tem que fazer tudo, né, cara? Você tem que vender seus shows, você tem que compor, você tem que se produzir, e a recompensa, às vezes, não é longe daquilo que a pessoa almeja. Enfim, qual o grande desafio? E também... o prazer que te impulsiona nessa estrada?
Boa pergunta. Acho que é realmente uma questão, é bem agridoce, né? Ser músico independente é uma felicidade e tristeza muitas vezes, né? As duas se interagindo, porque a gente dá muito sangue, né? Dá muito trabalho mesmo, é muito suor. Eu acho que as pessoas, não sei se as pessoas têm muita noção do tanto que trabalha, né? Um artista independente, por causa disso tudo, né? Por causa dessa questão de ter que fazer... show, porque organizar toda uma logística para fazer as coisas funcionarem, né? Principalmente os artistas independentes menores, que tem menos time, né? Menos equipe. Quando você tem uma equipe maior, você consegue ter mais diversificado esses papéis. Então, assim, aí você consegue ter. Eu imagino que quanto mais você vai crescendo, mais sua equipe vai crescendo, maiores as responsabilidades, mas assim também diminui um pouco o peso de cada decisão, né? Porque você está com mais. Você tem uma responsabilidade diluída num time, né? Pra gente, como é rua mesmo, sempre foi, era muito cansativo, tanto é que em 2018 mesmo, foi quando eu tirei um pouco o pé, porque eu falei assim, olha, não tá sendo muito, realmente, como você falou, a recompensa não tá sendo muito boa, né, porque a gente fazia show, 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 e tocava não sei o que lá, e mesmo assim ainda faltava, né, enfim, grana mesmo, né, pra gravar é caro, tudo é caro no meio da música, né, então assim, a gente acabava tendo esse problema financeiro, falava, eu preciso pagar meus aluguel, eu preciso pagar minha conta e tal. Então, aí eu comecei a também trabalhar mais com a psicologia, foi quando eu entrei no laboratório também, então, e aí eu tive que tirar um pouco o pé, porque daí eu tinha horário certinho, né, não podia ficar só viajando e tudo mais, mas aí é isso, eu nunca parei, né, não dá para parar, eu acho que essa parte que é a delícia de ser músico também, porque é uma coisa que eu não tenho nem controle, eu nunca consegui parar de compor, eu amo fazer o que eu faço, sabe, as pessoas, é legal, eu também penso que assim, a missão já tá cumprida, se tem... sei lá, 10 pessoas que escutam, sabe? Elas já estão, já tem pessoas que eu mexi a vida completamente, tem gente que fala, pô, essa música mudou minha vida, teve gente que já falou que teve filho também, assim, é uma outra história, mas que resolveu engravidar, teve filho e por causa de um clipe meu, então assim, já impactou tanto a vida de tantas pessoas que assim, se impactou 10, 20, é um impacto já que é muito legal, é lindo de você ver, né? Pessoas que não te conhecem, às vezes falam, olha, isso aqui mudou minha vida, muito obrigado pela sua música, eu falo, cara, isso aqui é a maior missão cumprida, sabe? É o melhor prazer que pode ter. Então, acho que essas delícias, assim, e como eu nunca parei por causa disso, né? Porque tem essa retroalimentação, né? Não interessa o tamanho do público, mas também da minha criatividade, da minha demanda pessoal de querer, subjetiva, de querer me comunicar. Eu acho que é uma linguagem, né? Música é uma linguagem. Então, assim, a gente está se comunicando e algumas pessoas entendem essa linguagem, algumas pessoas... que se identificam com essa linguagem, e isso acho que é a melhor coisa que tem. Né?
Muito bom, e agora nós vamos ouvir Ruídos e Silêncio, a faixa título do novo álbum do nosso entrevistado, Ferdi, no MPB Unesp. Vamos nessa! Thank you.
enganado pelos gritos do sentir. Fico meio encabulado por trás do meu sorrir. São só sons sem choro imenso que vem me dividir. Noutras noites o silêncio canta aqui. Ando meio dividido do que eu gosto em mim e repenso repetido dia sim e dia sim. São silêncios mais que densos que tentam reunir o barulho dos pensamentos por aqui. Mas se uma coisa é certa, é que eu vou me desiludir. E uma ilusão desperta, assim que outra ruir. Respeitando os meus silêncios, meus ruídos e me sentir cada dia mais propenso a estar aqui.
Legal. Ferdi, aproveitando a canção que a gente acabou de escutar, como é que foi a concepção desse seu álbum mais recente, Ruídos e Silêncio?
Então, esse trabalho, eu idealizei ele já faz algum tempo. É engraçado que eu tenho meus trabalhos já idealizados há algum tempo. Agora, já estou idealizando meus próximos, mas assim, o Ruídos e Silêncio veio dessa demanda da justamente o que você falou, né? É, até brinco, às vezes eu tô mais ruído do que silêncio, né? A gente tá mais ruído que silêncio. Mas é um pouco sobre essa dicotomia mesmo. Como, né, já falei, e é muito visível no meu trabalho, né? As músicas são bem existenciais, elas têm bastante diálogo com uma questão psicológica mesmo, né? Acho que filosófica e psicológica, por causa do meu background de psicologia, que não tem como eu negar, né? Então, eu trabalho com isso o tempo todo e parece que a minha cabeça sempre pensa nisso, né? Em formas de comunicar essas, né, essas inquietudes nossas, os ruídos mesmo, né? E o silêncio também. Então, eu acho que o ruído e silêncio foi uma coisa que veio, assim, do nada na minha cabeça, que eu achei que ficou bem legal, dialoga com essa dicotomia mesmo, né, da nossa, dos ruídos e silêncios internos e externos, né? Então, assim, o que que dos ruídos externos e dos silêncios externos a gente traz para dentro, o que que a gente, dos nossos ruídos internos e também silêncios, a gente vai trazer para fora, né? Então, assim, qual é o diálogo, esse diálogo do, né, do barulho interno, externo, né? E como eles se espelham também, né? O quanto que a gente também, às vezes, está com a cabeça muito barulhenta e a gente precisa ser mais ruidoso para fora, né? Então, acho que é uma dinâmica, um jogo psicológico, brincando com o som, né? Com a sinestesia também, né? Tipo, de ruídos e o que a gente vê, né? Através dessa... com outros, tem uma música que fala para ver com outros olhos basta escutar. Então, né, tipo, o que a gente vê através desses ruídos, né, e silêncios. Então, bem por aí.
É aí que eu vou retomar aquela questão, né, de você tocando lá no laboratório e tal, como tem tudo a ver, né, tá na sua bagagem, né, cara. Vamos lá na frente, a gente fala sobre isso. E, queira ou não, tá trilando música e a psicologia, não é uma forma de você fazer uma análise, né, sobre o seu eu, sobre o próximo, né?
É, exatamente.
E você aborda essas questões, né, Ferdi? Autoconhecimento, liberdade. Fala um pouco dessas temáticas. Você já sinalizou, obviamente, mas que te mais sinalizam em canções, por exemplo.
Legal. Eu acho que por causa do Eu sempre gostei muito das letras do Chico Buarque, né? Uma coisa que sempre me pegaram muito. Bom, é só para citar um exemplo, né? Mas obviamente tem muitos. É que o Chico, como compositor, ele é bem. É, né? As músicas do Chico, elas são às vezes densas, né? Elas têm bastante. Eu gosto dessa densidade, né? Das letras, assim. Então eu quis trazer justamente conteúdos mais. Que também era uma forma de eu me expressar, né? Entrando em contato com tudo isso na faculdade, né? Então, para além, que nem você falou, de uma autoanálise, de um autoconhecimento que eu queria expressar por meio da minha música, assim, né, nessa forma de comunicar, eu acho que também é uma forma das outras pessoas se identificarem com alguns processos que eu passo, né, psicológicos mesmo, pensando, né? Então, sei lá, por exemplo, mesmo não, e nem mesmo só psicológicos, mas, por exemplo, a relação do tempo é uma coisa que eu falo muito nas minhas músicas, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais falei mesmo em quase todas as minhas músicas é sobre o tempo, sobre a dinâmica de como nossa subjetividade interage com o tempo que a gente vai amadurecendo, como as relações são transformadas uma pela outra, né, e como o tempo nos dá as experiências que, né, nos vão formando. Então, assim, se você for bebê, eu estou sempre falando um pouco de maturidade, eu acho, psicológica, trabalho psicológico, tempo, sabe, para as coisas acontecerem também, né, e o quanto que essa subjetividade dialoga com, né, com o universo externo. Eu acho que, assim, acaba que é bem esse o assunto mesmo, em geral, nas músicas. Assim.
Não dá para fugir, né, cara?
Não dá.
Aproveitando aqui, falar o disco abre legal, né? Com o ruído do dial, do rádio, achei um barato, achei muito legal, né?
Legal.
É um ruído do nosso dia a dia, que está ali, acho que não... tanto na nossa mente, mas também na nossa, a gente remete à nossa, não digo infância, né? Vai entregar um pouco a idade, mas a gente ouvindo rádio aqui, não barato, né? Saindo para a estação, entre um e outro. Agora falando de Olhos para Fora, gostei muito dessa canção, cara. Gostaria que você falasse um pouco sobre ela.
Legal. Essa música, ela também foi uma daquelas que veio assim numa sentada. Essas aí normalmente são, né, tecido a uma música que assim na pele também, que são músicas que inclusive as pessoas gostam muito, acho que é curioso, né? Porque são realmente algumas que parece que fez o download assim mesmo, né? Então ela foi muito rápida, o processo de composição dela, e eu queria fazer justamente essa sinestesia dos sentidos, né? Então trazer um pouco, né, como assim, dentro dos ruídos de silêncio, que o ruído de silêncio foi pensado depois dessa música, mas depois que eu pensei na identidade, eu acho que ela tinha tudo a ver, né, com essa questão. Então eu queria trazer essa questão da dicotomia mesmo dos olhos para fora e para dentro, né? O que que a gente enxerga, o que que a gente acha de a gente mesmo, o que que as outras pessoas às vezes podem considerar da gente, a gente não está vendo, né? E também o que que de nosso interior a gente vai jogar para fora, né? Então acho que essa relação dialética mesmo, né? Acho que eu adoro essa relação dialética do mundo subjetivo com o mundo externo, né? E acho que é isso, por isso mesmo falei, né, dos olhos para fora, justamente isso, dos olhos para fora eu sou aquilo que eu penso, não, dos olhos para dentro eu sou aquilo que eu penso, que experimento, pondero e escolho ser, dos olhos para fora tem um universo inteiro que eu quero conhecer, né, então assim, acho que essa, e misturar com essa dinâmica mesmo da sinestesia mesmo, né, o escutar, o ver, né, os sentidos, e aí eu pedi para esse meu amigo, que é meu amigo de infância, um rapper muito bom aqui de Campinas, tem um disco maravilhoso também, e eu gosto muito dele, para além do pessoal, né, obviamente, eu acho ele um profissional maravilhoso, e eu pedi para ele, falei, você pode fazer, o Deep, né, falei, você pode fazer uma música que dialoga com os sentidos, né, então pega os cinco sentidos e dá uma explorada, e ele mandou para mim, assim, no mesmo dia, e eu falei, nossa, perfeito isso aqui, sabe, aí eu deixei do jeito que tava, assim, esperei pra gente poder gravar, e aí veio pro mundo da forma que veio.
Bacana. Eu sei que filho é filho, né? A gente gosta dele completinho, mas tem alguma faixa que te toca mais de perto por algum motivo especial?
Adoro. Filho é filho, exatamente. É difícil mesmo, mas escolher um preferido, né? Mas desse disco, eu acho que essa aí é uma delas, com certeza. É uma das que me toca de um jeito especial. Querer saber, saber querer também é uma que eu gosto muito, porque ela é muito sentida. Mas eu acho que uma das que eu mais gostei desse disco, Por Trás da Fresta, também ela é muito forte, assim, é uma das músicas mais fortes, porque ela é quase um grito, assim, é um mini surto, né? Até brinco que... Então ela é bem especial, mas eu acho que uma das que eu mais gostei mesmo, assim, se eu for para escolher agora mesmo, é com o Gabriel Peregrino, que é a Passo do Pensar. Passo do Pensar, que é a terceira ou quarta faixa, ela é uma quase que uma moda de viola, assim, sabe? Ela é bem caipira, ela é bem... E ela, não sei, aquela música me deixou. Ela também é uma coisa que me dá um conforto muito grande, assim, quando eu canto. Eu me sinto, senti que eu consegui traduzir esse negócio da caminhada, assim, sabe, de uma forma legal. Então, assim, acho que eu teria. Agora, no momento, eu escolheria ela. Pode ser que amanhã você me pergunte de novo, eu falaria a outra. Outra dos
E
filmes.
você já tinha meio que algumas dessas, dentro do que a gente conversou, já eram algumas coisas que você já tinha ou são composições mais recentes mesmo?
Ah, essas aí eu já. A Passo do Pensar, por exemplo, é de 2022, então já tem até um tempinho, 2022, assim. Mas eu acho que a maior parte foi um pouco mais recente, assim. O Sorriso Minguante também é de 2020, já faz um tempinho já. Conforme For a Melodia. A Conforme For a Melodia, ela é também uma música que eu fiz em 2021, eu acho. Então, assim, já são músicas que foi durante a pandemia, inclusive, né? Agora, Por Trás da Fresta é bem recente, Relativo também, em 2023, eu acho. Então, assim, elas são até relativamente recentes, né? Eu diria, né? De tempos de vida, assim, né? Mas não é igual, por exemplo, no Devaneio, como eu falei, que tem uma música de 2010, né? Eu acho que elas são mais recentes.
Onde e como foi gravado, Ferdi?
Foi gravado no Mancha, no estúdio do Mancha, Henrique Manchúria, é um amigo meu que toca comigo desde 2016, ele é trompetista na banda, e ele é agora também um técnico de som muito profissional, muito legal. Assim, foi um prazer fazer esse disco com ele. Ele é, para além de amigo muito íntimo meu, ele também, né, é músico fantástico, que toca comigo ainda nos shows, né, a gente faz shows. E para além disso, também um ótimo técnico de som e arranjador. E aí a gente sentou junto, falou, vamos fazer, eu tô com umas ideias e tal, falei para ele, né? E aí a gente junto fez um processo todo de produção. Então a gente foi fazendo tudo junto, alguns arranjos ele que propôs, alguns arranjos também chamamos o Fernando Sagawa, que é o outro saxofonista da banda também. Chamamos o Pedro Bonin, que é o baixista da banda. Então assim, a gente fez em família, né? Tudo da banda, mas né, com essas alguns arranjos. E essa do Olhos para Fora foi basicamente eu e o Deep, né? Eu e o Deep que fizemos a faixa. Eu fiz aqui em casa, gravei tudo, e inclusive o beat a gente fez junto só. E depois a guitarra, tudo o resto eu fiz sozinho aqui, e chamamos só o baixo para fazer. Depois o Mancha mixou tudo. Então é uma grande colaboração, assim, né? Com um monte de gente.
Ficou muito bem produzido, parabéns. Ficou um
Ah,
som
obrigado.
muito bem elaborado. E esse
Obrigado, né?
estúdio é em Campinas mesmo?
Ele é um estúdio na casa dele também, um home studio dele. Ele trabalha junto com o Mário Porto também, que a gente gravou algumas baterias lá. Eu já gravo no Mário Porto, eu já gravei várias baterias, na verdade, vários, inclusive discos, né? O Griô, gravei bastante coisa lá. Ele trabalha lá com o Mário Porto, e ele também tem o estúdio caseiro dele lá, o estúdio caseiro, né? Ele é menor, é um quartinho, mas ele é um super estúdio muito bom, na verdade, né? Não é igual o meu aqui, fuleiro.
Você já está tendo um feedback desse trabalho e quais as perspectivas? Você tem show marcado? Como é que está esse caminhar?
Então, agora eu tive muito feedback bom, fiquei muito feliz, assim, muita gente veio gostar, falando que tá gostando muito do disco. Assim, isso aí não tem nada melhor, né? Esse reconhecimento, assim, de pessoas que gostam, estão falando assim, nossa, escutei seu disco, eu achei muito bom, achei que é uma coisa que eu, diferente dos outros discos, escutei bastante isso também, achei interessante, né? Porque realmente tá, né? Os outros, a maior parte deles foram produzidos arranjados junto com o Fernando Baeta, né? Então, assim, é uma sonoridade específica, né? E eu acho maravilhoso os arranjos do Fernando Baeta. Mas agora realmente muda bastante, porque eu entro bastante com, né? Não que eu não fosse parte do processo, eu fazia bastante arranjo junto com o Baeta lá. Mas aqui, como muda também a pessoa que está fazendo os arranjos, muda bastante a identidade do som, né? E também eu quis explorar umas coisas mais experimentais. Então, assim, acho que o pessoal gostou bastante disso, tá sendo bastante legal. Então, assim, de feedback, estou muito feliz mesmo. Mas de show ainda estamos, né, correndo atrás aí. Agora eu já estou mandando para alguns lugares, né, porque agora saiu o disco oficialmente, então a gente já está mandando para alguns lugares, algumas pessoas já responderam, então, do Sesc, por exemplo, já estão, né, encaminhando, mas ainda é aquele processo que demora um pouco, né, às vezes, principalmente em lugares que já tem bastante rotatividade, bastante gente para tocar, né. Então, estamos esperando aí, mas vai rolar um show de estreia logo, assim, ainda não temos os detalhes, mas vai rolar.
É um trabalho que você consegue fazer tanto em banda quanto voz e violão, por exemplo?
Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, estou pensando em fazer um show voz e violão também aí, que estão dando uma proposta, não sei se ainda se eu vou fazer, mas ele é porque justamente porque eu queria fazer primeiro um com banda, assim, né? Porque ia ser mais contemplativo do disco, mas eu faço assim. Inclusive, eu acho que eu estou usando loop station, né? Então eu faço algumas vozes assim. Está sendo bem legal, está sendo bem interessante essa experiência. Como o violão ele é bem, sou eu que faço, né? Então ele é bem cheio de batida e ritmo ao mesmo tempo, ele é bem rítmico, né? É, ele preenche bem, né? Então, assim, acho que se eu tiver eu e o violão e o loop station, a gente se vira lá legal. Mas tem as versões menores também, né? Tem com dois percussionistas e duas vozes, né? Que é a Z e o Gá, que é o Gabriel Peregrino que canta comigo. Tem a formação com trio, com batera, né? Com baixo. E tem a formação com todo mundo, né? Que daí é os sete pessoas, com dois sopros e tudo mais.
Legal. É, indo para a reta final, Ferdi, do papo, hoje, quando você olha para você como artista, né, como você define a sua obra, cara? Não precisa ser especificamente, mas digo como todo, ou em algumas palavras, algumas frases, como é que você fosse fazer a sua autoanálise de artista, como é que você define a sua própria obra?
É, muito boa a pergunta, na verdade. Eu acho que uma vez meu pai ele falou assim, por que você não define o seu tipo de som como psicomúsica? Ele falou. Ou música... E ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando justamente que ele gostou muito do disco e aí ele falou a palavra psiconauta, que eu gostei muito, assim, né? No contexto de... Tem gente que usa mais com relação a psicoativos e tudo mais, né? Mas, assim, eu acho que é interessante porque é um pouco isso, né? São pessoas que gostam dessa viagem introvertida, assim. Então, sei lá, fazer uma viagem introvertida, acho que eu diria que é, né? Acho que se eu fosse para definir uma palavra agora, o que me veio na cabeça é isso, assim. Então, é uma pessoa que gosta de viajar em si mesmo, né? Buscar esse autoconhecimento e navegar na subjetividade, acho que seria meio assim.
Legal. E para finalizar, deixa aí seus contatos para os ouvintes te acompanharem nas redes, ou é onde eles podem baixar seu álbum, onde está disponível, como é que tem acesso aí de alguma forma.
Legal. Meu contato no Instagram é @ferdi.oliveira. É, também tem um site, ferdi.mus.br, que daí tem algumas né, fotos e os discos que foram lançados. Tem no Facebook também, né, a mesma página do Instagram. E no YouTube tá com o Ferdi, Ferdi Oliveira também, eu acho que fica mais fácil de achar, porque tem dois Ferdes além de mim, então se colocar Ferdi Oliveira com certeza vai achar a página, mas a página é só Ferdi mesmo. Bom, mas tá tudo lá no meu Instagram, né, ferdi.oliveira, @ferdi.oliveira, você vai encontrar lá no link na bio, você vai encontrar todos os direcionamentos para todos os sites, né, então tem o Spotify, o Deezer, tem todas as plataformas para ouvir os cinco discos, né, um EP e quatro discos, e... Eu acho que é isso, né? Acho que são essas as páginas. Não devo ter esquecido nenhuma.
Ferdi, muito obrigado por sua participação aqui no MPB Unesp. Prazerzaço falar contigo. Parabéns pela obra e muito sucesso aí, cara. Vida longa aí, pessoal e artística.
Né? Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui, de verdade. Eu agradeço muito, muito pelo convite. Fico muito feliz mesmo. É uma satisfação, na verdade, estar aqui dividindo esse espaço com você e sabendo que tem esse espaço para contemplar os músicos independentes, músicos autorais, e que, né, que vive da longa ao projeto também, porque é maravilhoso ter coisas como essa assim, para divulgação de tantas, né, tantas projetos artísticos, tantas pessoas com tanto trabalho legal. Né?
Maravilha! Esse foi o cantor, compositor, músico e psicólogo Ferdi. Para finalizar, vamos ouvir Olhos Pra Fora, que também consta no álbum Ruídos e Silêncio. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Na alvorada do meu ser de mais um dia, eu me percebo, penso e tento falar, mas quando eu falo, reparo que não explica nem um terço do que eu queria elucidar. Um pensamento vem invadir o silêncio, de onde veio? Já estava lá. Pra ver com outros olhos, basta escutar.
que eu não consigo encaixar. Tem um diálogo interno todo dia. Qual dessas vozes é a que eu vou escutar? Dos olhos pra dentro eu sou aquilo que eu penso, que experimento, que pondero e escolho ser. Dos olhos pra fora tem um universo inteiro e outras vivências que eu quero conhecer.
Que toca a memória, fez o teto virar chão. Magia agora, concentro, percepção. Vida essa embora, fez da derrota a lição. É um vão, entra retino, sentimento. Dom não é nada sem aperfeiçoamento. Tudo é criado até a ilusão do tempo. Tem que ter faro pra não cair esquecimento. Vê a esperança sofrida no apartamento. Vivendo um mundo de sonho, focado no que perdeu. Iludido pro cerebrônio, buscando lugar ao trono. Vê apontar meu sonho e pergunta o que aconteceu.
Já vi com outros olhos
várias formas de sentido,
mas pra escutar.
Podcast Unesp.